Olá, bem-vindos ao podcast da FUNAG. Neste episódio, vamos ouvir a aula magna proferida pelo Ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, aos alunos do Instituto Rio Branco no dia 6 de março de 2020.
Bom dia a todos. Alegria estar aqui com nosso querido Instituto Rio Branco, embaixadora Estela Frota, seu secretário-geral, secretários, colegas, Eduardo, chefe de gabinete. Gostaria de falar um pouco primeiro, depois, como é uma aula, queria que fosse realmente num formato de aula, que houvesse depois uma interação, abrir para perguntas. Aliás, queria que fosse até a parte principal, assim, da gente conversar sobre diferentes temas da nossa política externa. Mas, para começar, queria introduzir com algumas ideias. Antes de mais nada, alegria renovada de estar aqui no Rio Branco. Estive aqui há poucos dias para o início da nova turma. E, como disse naquele dia, reitero, porque os colegas da turma anterior não estavam, para mim, sempre um dos pontos fundamentais dessa gestão é o contato e a interação, que eu quero que seja sempre muito frequente, muito próxima com o Instituto Rio Branco. Bem, ontem, na audiência que eu tive no Senado, eu falei um pouco sobre a questão dos princípios da política externa que estão expressos na Constituição, né, no artigo 4 da Constituição. E queria começar falando um pouco sobre isso, né? O artigo 4 elenca os princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. O primeiro princípio que aparece ali é o da independência nacional. E eu acho que não é por acaso que está colocado em primeiro lugar. E não é banal esse lugar em que colocam esse princípio os constituintes. Nesse conceito, que já não é tão moderno, né? Independência nacional soa um pouco arcaico, eu acho bom isso, porque ele nos remete à continuidade histórica e à continuidade, no fundo, com a nossa fundação da nação brasileira. Lembrava isso também, né? Nós nascemos não só com a independência, mas com a palavra independência, com o conceito de independência, com o grito de independência. Então, é muito fundacional, é muito profunda, eu acho, essa colocação da independência nacional como o primeiro princípio que deve nortear o relacionamento internacional do Brasil. E temos que explorar um pouco esse conceito. Nós temos a implícita a questão da soberania, a questão da liberdade, né? Independência está nesse universo semântico e sentimental da soberania e da liberdade. E, ao mesmo tempo, que já tem a ideia de nação, independência nacional. Claro que isso, superfície, significa a independência frente a potências estrangeiras. O primeiro sentido mais básico de independência desde o começo. Mas me parece que precisa significar também, e cada vez mais, independência frente a uma nebulosa, um magma difuso de conceitos, de práticas, que cada vez mais no mundo afetam as soberanias, afetam e contestam as nações, a existência das nações, a vitalidade das nações. E para que a nação seja independente e atue, é preciso que ela se identifique como nação, se sinta, se experimente, viva como nação. Esse tema do nacionalismo, né, do sentimento nacional, isso hoje é, a meu ver, absolutamente fundamental e é interessante que a gente possa discutir isso a partir da Constituição. Eu estava lendo, acho que é o último livro penúltimo talvez, do cardeal Robert Sarah, cardeal oriundo da Guiné, que é talvez um dos maiores pensadores católicos contemporâneos. Estou lendo em inglês, chama The Day is Now Far Spent, o dia está chegando ao fim. Num certo trecho ele fala da globalização e fala das nações. E ele diz uma coisa aqui, eu vou ler já traduzindo, então desculpem a má tradução, mas ele diz assim: a riqueza do homem é a terra que o viu nascer e crescer. Ele tira recursos incalculáveis desse lugar geográfico específico. Terra, o mundo, não pode ser um oceano sem fronteiras. Este planeta se tornaria um pesadelo. Logo depois ele fala: as nações são grandes famílias. É uma defesa da nação, e é interessante ver essa defesa da nação assim, no coração, nesse caso, da Igreja Católica, porque isso já chama atenção para uma certa tensão estrutural que existe nesse pensamento católico a respeito do nacionalismo cristão, que está tão imbricado na nossa civilização. Por quê? católico, né, em grego, católico significa universal. Então, existe no próprio coração, no fundo dessa instituição, que é tão importante na nossa civilização, essa tensão entre o universal e o nacional. Muitas vezes se fala que é uma coisa incompatível com a outra, o cristianismo é antinacional, e não é. Eu acho que concordo com o que diz o cardeal Sarrat. Né, hoje em dia, muitas vezes se interpreta, né, e se coloca, às vezes, e setores, no caso, não quero só falar de igreja católica, mas acho que é um exemplo interessante, setores da igreja se colocam como antinacionais, como antifronteiras, como anti-existência de povos identificados consigo mesmos. Né? E isso não é necessariamente assim. Temos uma grande figura da igreja que respeita e louva e vê essa essência, caráter tão essencial da nação, da nacionalidade. Eu também sempre recordo, tenho falado disso, a gente pega também a raiz da palavra, né? Nação, natureza, é a mesma raiz, né? Raiz de nascimento, é algo muito profundo. Então, às vezes a gente olha que o Estado-nação, esse é outro problema, né? A questão do Estado-nação. A gente começa a falar sempre de Estado-nação, quando quer falar de nação. Também já escrevi sobre isso, que é interessante, quando Estado geralmente se escreve com maiúscula e nação com minúscula. Por quê? Mas existe um pouco no ar assim, essa teoria de que a nação é algo que surgiu, aí, sei lá, no século XVII e tal, e que está acabando. E talvez esse seja o dia que está acabando, segundo o cardeal, que não deveria, talvez, acabar, né, quando, no título do livro dele. Bem, continuando com alguns desses princípios do artigo 4, nós vemos também o da autodeterminação dos povos. Muito relacionado com o anterior também, com independência, com soberania, com nacionalidade. Então, a autodeterminação dos povos, a gente pensa assim, no abstrato, mas, vem cá, primeiro, né, autodeterminação começando pelo nosso, né, autodeterminação do povo brasileiro. Então, é interessante, porque a mesma Constituição que logo antes, no artigo 1º, se não me engano, diz que todo o poder emana do povo, nesse artigo deixa claro que a política externa também precisa emanar do povo. Acho que isso é uma interpretação bastante clara desse artigo 4º, quando fala da autodeterminação dos povos como também um princípio basilar da atuação externa. E é interessante também porque no caput do artigo não fala de política externa, né? Fala dos princípios que orientarão as relações internacionais do Brasil, que é algo que acho que, né, vai além do nosso conceito de política externa como algo um pouco técnico, né? Um pouco como uma série de... Depois vamos falar um pouco disso, né, com uma série de posições sobre determinados temas. Então, esse artigo já começa a colocar um desafio maior do que o que a gente imagina quando a gente normalmente fala de política externa. Então, também, quando a gente fala de relações internacionais, né, relações internacionais. Então, a nossa presença no mundo, ela se dá através de relações entre nações. Não fala de relações interestatais, não fala de relações multilaterais, ou o que quer que seja. Né, relações internacionais. Isso, fazendo um parênteses, que eu tenho procurado evitar o uso da palavra global. A gente começou a usar muito a palavra global quando quer falar de internacional. Isso é uma tendência hoje, né? Os grandes temas globais, o tratamento global, o enfoque global, porque embutido nessa substituição do internacional pelo global está certamente uma contestação, uma relativização da nação e da identidade, dessa profundidade do sentimento da nação. Bem, é um desafio maior do que o que a gente imagina, porque é difícil fazer uma política, conduzir um relacionamento internacional que parta da nação, que parta do povo. Né? Acho que a gente pode usar, não são, claro, não são sinônimos exatos, mas também fazem parte da mesma aliança semântica, né? Povo e nação. Fazer uma política que emane do povo exige um tipo de atenção, de interação, de pensamento talvez mais complexo, mais profundo, mais desafiador do que normalmente se imagina. É mais fácil fazer uma política do Estado, porque o Estado é uma forma. O Estado é algo formal, é mais ou menos evidente onde está, o que diz. O Estado tem uma presença mais simples que a nação, do que o povo. Fazer uma política do povo é mais difícil, porque o povo é uma entidade viva, orgânica, pulsante. Não sei se vocês viram o discurso da Regina Duarte na posse dela como secretária da Cultura. E ela disse uma coisa muito interessante, usou uma imagem muito interessante, que até já tinha me ocorrido, mas ela falou muito melhor do que eu falaria aqui. Mas a ideia de que o povo é um corpo com muitos braços, com muitas mãos, acho que foi a imagem que ela usou. Né? Então existe, claro, existe toda uma diversidade, existe toda uma riqueza e, às vezes, um conflito, né, de mãos diferentes, que coisas diferentes, mas existe um corpo central que dá concretude a essa ideia de povo. Se a gente não imaginar povo como algo individual, por mais complexo que ele seja, não faz sentido falar de povo, não faz sentido falar de nação, se nós não imaginarmos que existe uma unidade profunda de sentimentos e algo que vai além da ação cotidiana. Então, essa organicidade do povo cria a sua complexidade. Mais adiante, outro princípio do artigo 4, fala cooperação entre os povos. Não é a cooperação entre os países, a cooperação entre os estados, é a cooperação entre os povos, acho que para o progresso da humanidade, como outro princípio basilar. Então, é mais difícil também. A gente, né, quando está levando o Brasil ao mundo, a gente está levando o povo brasileiro para cooperar com outros povos, também pelo progresso da humanidade. Isso é interessante também. O progresso da humanidade é algo mais amplo do que o desenvolvimento, ou do que uma ordem internacional justa, ou o que quer que seja. O progresso da humanidade. Esse conceito também é fundamental, essa ideia dos povos como os atores principais do drama, digamos, da humanidade. Acho que isso é fundamental. Nós temos o povo como sujeito da vida internacional, de acordo com a Constituição. E o Estado é um instrumento desse povo. A gente pode dizer que, bom, a gente está... Isso não é o que existe hoje, isso é, como eu dizia, talvez arcaico. Interessante, porque a Constituição não é tão antiga assim, tem 32 anos. Mas aquele conceito também de que todo poder emana do povo, que é tão essencial, isso emana também, acho que, de um passado muito profundo, que não é uma ideia de hoje. Eu acho que é uma sobrevivência de algo que as pessoas sentiram que precisavam colocar aí. Porque o que é emanar? Né? Emanar é uma coisa metafísica. Não é simplesmente a questão do voto, ou simplesmente a questão da expressão eleitoral. O poder emana do povo, é algo bem mais profundo e quase misterioso. Assim, né? Mas eu acho que o Brasil não está sozinho nisso. Também, se tivesse, não tem problema. Né? Isso é outra coisa que a gente precisa começar a pensar, né? Ah, o Brasil está sozinho, o Brasil está isolado. Não está, né? Mas também nós temos que pensar a partir de nós e a partir do... Eu também falei disso lá no Senado, né? Deixar de ser esse país que está sempre olhando para o lado. Não, quem que está comigo, quem que não está? Vamos olhar para frente. Quem vier junto, vem. Né? Claro, preferências, composições, mas sem que o primeiro reflexo seja pensar quem está junto, quem não está. Sim, o primeiro reflexo seja o que nós queremos, o que nós somos, a partir dessa emanação aí que vem do povo. Bem, mas não estamos sozinhos. Acho que hoje alguns, talvez a grande maioria dos principais atores internacionais, nessa perspectiva um pouco clássica, né, de países, são nações fortes e nações autoafirmativas, que pretendem uma autoafirmação. Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, se colocam no mundo como uma nação, não como uma pós-nação. Acho que nenhuma região, digamos, pelo menos do mundo emergente, está buscando essa emergência pela via pós-nacional. Certamente não é o caso da Ásia do Sudeste ali, ou da Ásia do Sul, não é o caso da África, acredito. Colegas africanos aqui, me digam se estou errado ou não. Mas nas viagens que tenho feito pela África, tenho visto que ali existe, além, claro, de uma preocupação com o desenvolvimento econômico, que é um desafio muito comum nosso também, existe um sentimento de soberania, de uma vontade de exercício de soberania muito profundo. Falei disso em vários países africanos e sempre que eu falava disso, eu acho que isso ecoava muito e ouvi isso muito também de colegas em países africanos. Eu acho que isso é muito interessante. Quer dizer, essas nações jovens como nós, na América Latina, como na África, como na Ásia, querem, digamos, penetrar no mundo sendo o que elas são, sendo pela via da soberania e da nação, e não pela via já do pós-nacionalismo. E acho que o Brasil vem se somar a esse grupo. Bem, nesse contexto é interessante observar o que está acontecendo na Europa, impulsos como e movimentos como o Gilets Jaunes na França, a própria saída do Reino Unido da União Europeia com o Brexit. Não digo que seja a favor ou contra nenhum desses movimentos, mas acho que é importante que eles sejam estudados a fundo, não simplesmente desmerecidos assim de saída. Isso é o que muitas vezes tem acontecido, né? Qualquer movimento que fala um pouco de povo, de nação, na Europa, é imediatamente, no mundo também, mas na Europa isso é muito claro, é imediatamente taxado de populista, de xenófobo. Eu acho que hoje uma grande parte da mídia internacional, e nacional certamente aqui no Brasil, uma indústria de rotulagem, né? Simplesmente pegar dois ou três rótulos e pregar em qualquer fenômeno esses dois ou três rótulos. O Gilejone, particularmente, é um, chamemos de movimento, porque é uma coisa muito espontânea, né? Isso que é também interessante nele, não é direcionado. Ele tem elementos considerados de esquerda, elementos considerados de direita, e de toda forma é um movimento seguramente antissistema, que se furta a esses rótulos. E eu estava pensando uma coisa, por que que esse movimento é tão vilipendiado assim na mídia, no establishment, né? E é comparando com o maio de 68 também, na França, né? Por que que esse movimento hoje não ganha aquele glamour que ganhou o maio de 68? Por causa da mídia. Estou convencido disso. Acho que em 1968, nessa época, uma grande mídia reportava a realidade, de alguma maneira. Acho que, talvez, com alguma distorção, com algum partidarismo, mas dizia o que estava acontecendo. Claro que reportar, narrar, sempre é uma seleção, nunca é perfeito, né? Mas havia essa preocupação e esse ethos na mídia de alguma maneira, reportar e registrar a realidade. Hoje, isso não existe. E, por isso, hoje a mídia é essa empresa de rotulagem, a mídia é essa empresa de direcionamento. E, por isso, esse movimento, nesse caso, não encontra eco no establishment, na sociedade como um todo. Ele é mais considerado sempre sob uma luz negativa. Enfim. Só para dar um exemplo nessa questão de mídia, né, de distorção. E aqui também sem nenhuma crítica ou tomar partido, mas outro dia vi uma manchete sobre aquele evento lá no Ceará, que todo mundo acompanhou. A manchete era assim: Cid Gomes baleado enquanto dirigia trator. Todo mundo viu a cena. Por sorte, foi filmada, né? Então, quem viu me dirá se essa manchete reproduz a realidade. Bem, é isso que nós estamos vivendo hoje também, né? São parênteses. A gente tem que estar atento para isso. Nesse caso, você tem o filme e você tem a manchete. Ainda assim, as pessoas preferem acreditar na manchete. Mas pelo menos tem o filme lá para você poder comparar. Em caso que você não tenha o filme, que a pessoa não filmou, e ninguém consegue ver todos os vídeos do YouTube do mundo também, e o vídeo também não deixa de ser uma seleção, mas enfim, a manchete e depois a notícia, que também não corresponde muitas vezes à manchete, nos direciona para coisas que são completamente diferentes da realidade. E outro exemplo, só mais um, que aí mais a ver conosco aqui. Visita presidencial à Índia, acho que foi uma excelente visita, conseguimos muita coisa, um destaque imenso para o Brasil, dado pela Índia, grande potência, nos tratando como uma grande potência, querendo aprofundar a relação conosco em todas as áreas. Aí uma das manchetes era assim: primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos com o Brasil. Acho que tinha com o Brasil, agora não me lembro também, mas dizia assim, acho que Brasil pequenininho, assim, né? Primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos, assim, com... Assinou, chegou lá, quero assinar uma coisa. Não, né? Assinou com o presidente Jair Bolsonaro. A imprensa não nos dá crédito, geralmente, por nada. Enfim, então, ficar atento para essas coisas. Bem, não, e ainda essa questão dos princípios de política externa nesse caso, e não especificamente um ou outro, mas isso é algo que nós trabalhamos diariamente, que é a tensão entre princípios e interesses, né? Ou entre valores e interesses, se você quiser, entre ideais e interesses. Essa tensão existe, essa tensão sempre vai existir. Eu acho que é impossível fazer uma política externa ou qualquer atividade humana simplesmente baseada em princípios, mas também é impossível e talvez contraproducente baseada simplesmente em interesses. Essa tensão tem que existir. Uma política baseada unicamente no que se chama de interesses, ela é uma coisa disforme, que não faz sentido e que se desfaz no primeiro sopro. Por outro lado, claro que uma política baseada simplesmente em princípios, ela se trava, porque o princípio ele nunca vai esgotar a realidade também, né? Então, é preciso que haja, que a gente trabalhe e que aceite essa tensão, que muitas vezes é uma tensão contraditória. Porque não só existe uma tensão entre princípios e interesses, existe uma tensão também entre os princípios entre eles, entre quaisquer princípios entre eles. Porque o ser humano é assim, o ser humano é contraditório, a vida humana é contraditória e ela vive nessa tensão. Então, voltando, só para um exemplo, dentro dos princípios do artigo 4 da Constituição, tem o princípio da prevalência dos direitos humanos e tem o princípio da não intervenção. Então, como é que você exerce a prevalência dos direitos humanos num caso em que exista um país, um Estado, onde eles são sistematicamente violados, sem intervenção? Bom, tem que se virar. Me lembro de um filme francês que eu vi uma vez, acho que chama Lagardère, um homem do povo lá na França, no século XVIII, eu acho, que fica amigo de um nobre e tal, e aí um dia eles estão almoçando, o homem esse, enfim, popular, né, sem educação, sem refinamento, digamos, né, comendo assim com a boca aberta, falando com a boca aberta. Aí o nobre lá fala assim, olha, a gente não mastiga falando. Eu falo, mas como é que eu vou falar e comer ao mesmo tempo? Ele fala, c'est comme ça, débrouillez-vous. É assim, se vira, né? Então é isso, existe uma tensão, né? Eu acho que a gente está para isso, para viver e agir nessa tensão. A própria tensão entre defesa da paz e solução pacífica de controvérsias, que são dois princípios, e o da autodeterminação. Muitas vezes, você pode estar em conflito, porque muitas vezes a autodeterminação, ela se exerce em algum tipo de conflito. E aí, se você vai defender sistematicamente a paz, você vai dizer que não, então você não pode defender essa autodeterminação. Então, existe uma tensão aí. Então, não digo que sejam incompatíveis, tá, esses princípios. Eu digo que existe uma geometria aí que é complexa, uma geometria fractal aí, ou tridimensional, sei lá, de quarta dimensão, ou de múltipla dimensão, e não uma coisa plana, linear, fácil de equacionar. Parente, em relação à paz, o meu convencimento, claro, paz está lá, né? Agora, voltando ao tema da nação, formou-se um pouco a ideia de que a paz se atingirá pelo apagamento das nações. E eu acho que essa paz não serve. Em primeiro lugar, que eu não sei se é verdade, né? Pode argumentar que na Europa tem sido mais ou menos assim, mas eu acho que é um pouco assim, jogar fora um dos lados da tensão. Aí não adianta, você não resolveu nada. É aquele negócio, você está jogando xadrez, você jogou fora o tabuleiro. Você virou o tabuleiro. Não é esse o jogo. Acabar com o conflito entre as nações, acabando com as nações, não vale. Mesmo porque, e aí voltando, né, as coisas que estão acontecendo na Europa, isso de negar a nação, negar a nacionalidade, acaba criando conflito e tensão dentro das nações. Então, agora um pouco mais rapidamente, a partir dessa, queria discutir, não de maneira exaustiva, mas alguns clichês que surgem frequentemente quando a gente fala de tudo aqui de política externa brasileira. Por exemplo, a questão de posições de Estado. Eu já ouvi essa expressão mais de uma vez. Isso se falou um pouco ali logo depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, que tinha ideias que a gente hoje está tentando implementar de política externa. Se falava muito, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, porque o Brasil tem posições de Estado que não podem ser mudadas. Bem, eu acho que isso não existe. Eu acho que não existe posição de Estado. Tem dois problemas aqui nessa expressão, né? Primeiro, posições, depois de Estado. Eu acho que o que existe em cada momento, um país tem que, voltando lá, ouvir o seu povo e ver quais são as atitudes, posições, ações que ele deseja tomar naquele momento. Sempre dentro dessa tensão estrutural, sempre dentro dessa complexidade de interpretação do que é a vontade do povo. Mas não adianta dizer assim, o povo é uma porção de gente, eu não sei o que é, então não vou. Não, isso também é jogar fora o tabuleiro. Isso também é jogar fora a tensão, que é tensão estrutural da vida. Mas, então, em cada momento, e às vezes isso se consolida e dura durante um certo tempo, mas às vezes se cristaliza e se petrifica e vira o que se chama uma posição de Estado, que não existe isso. Há interesses permanentes no Brasil? Claro que há, mas assim, como é que você interpreta esses interesses em cada momento? Em determinados momentos, eles vão ter que resultar em posições diferentes, em posições que contrariam posições anteriores ou que modificam posições anteriores. Mas aí você pode dizer assim, é difícil interpretar, como é que eu vou saber? É difícil, tem que tentar, né? É o que a gente está fazendo, senão não está cumprindo a sua função. Porque é fácil, a tentação da facilidade e a tentação de fugir à tensão, de fugir à contradição, sempre é muito grande. Então essa tentação se revela, né, muitas vezes nesse tipo de petrificação. É uma posição de Estado, então não vou mudar, então não preciso pensar. Não preciso pensar se ela se adapta à vontade do povo brasileiro de hoje. Está lá, está aqui, posição de Estado, aqui, pá. Não, a gente tem que dissolver essa pedra aí e ver se ali dentro tem uma coisa que ainda é válida ou não. Bem, e também essa ideia de que você tem posições de Estado permanentes, ela parte também dessa idolatria do Estado e em detrimento da nação. Ela esquece que a nação é que dá vida ao Estado e o Estado é um instrumento da nação, como nós estamos falando antes. Outra coisa também, nesse sentido, que as relações são relações entre Estados, não relações entre governos. Não existe. Os governos são o ator, né, o instrumento da nação. Não é verdade? Quer dizer, eu falei que é o Estado, mas enfim, nesse sentido de que, claro, alguém precisa ir lá fazer as coisas. E esse é o governo que tem o mandato constitucional para fazer isso. Então, o que significa dizer o relacionamento é entre Estados e não entre governos? Significa a petrificação. Então, Você não pode expressar nada diferente num determinado governo, quando o governo muda, porque o relacionamento é entre Estados. Isso tem vários problemas. Isso tem um problema, por exemplo, de você não aproveitar as oportunidades que você tem quando existe uma afinidade entre governos. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito em relação a determinados países. Um país X, hoje existe uma afinidade, então vamos tentar fazer determinadas coisas, estamos fazendo determinadas coisas com vários países com que nós temos afinidade. Se amanhã mudar o governo no outro país, ou se mudar aqui, enfim, a democracia sempre pode mudar, mas se mudar o governo no outro país, que é coisa diferente. Mas não é porque pode sempre mudar um governo que trazer posições diferentes que você vai chegar no mínimo denominador comum com base nessa ideia de que política se faz entre Estados e não entre governos. Porque o governo é que representa aquele momento daquele povo, daquela nação. Então, se você, com todas as imperfeições que isso possa ocasionar, mas é o mandato. É assim que está previsto, é assim que as coisas têm que ser encaixadas da maneira que for possível. Sempre, portanto, com as imperfeições. Mas dizer que não existe política entre governos, só entre Estados, isso é se recusar a fazer política. Essa coisa, não, quero um negócio bonitinho aqui numa folha de papel bidimensional que eu consiga fazer. Não, é uma realidade tetra, pentadimensional, mais complexa. E outra coisa, posições. A gente se acostuma muito a ver política externa como uma coleção de posições. Então você tem um tema, e aí para cada tema o Brasil tem uma posição. Tá bem, mas essa visão é um pouco o resultado de uma petrificação. Ela é uma fragmentação, né? E isso vinha sendo, a meu ver, o caso da nossa política externa há muitas décadas. Progressiva tematização e fragmentação da nossa atuação. Então você tem um tema, o Brasil tem uma posição bonitinha e tal, que todo mundo gosta, mas ninguém pensava se essas posições fazem sentido em conjunto e para onde elas levam, e se elas correspondem a, voltando sempre, à vontade original e determinante do povo brasileiro. Então, essa coisa de que o objetivo da política externa é ter uma posição sobre cada coisa, isso, né, as pessoas perguntam, qual é a posição do Brasil, qual é a posição do Itamaraty sobre tal e tal coisa? Tá bem, em cada momento, qual é a nossa posição dentro de um contexto, dentro de um objetivo, dentro de uma negociação, dentro de uma estratégia. Mas essa ideia de que eu não sou a posição, tá certo, acabou, pode ir para casa, descansar. Volta também ao esse tema de buscar o conforto, de buscar escapar da contradição, escapar da tensão. Criou uma posição, tá bem, e descansou. A gente está tentando diluir um pouco isso. Multilateralismo. Brasil como um país multilateralista. Dizer que um país é multilateralista não significa absolutamente nada, porque o sistema, os órgãos multilaterais não são um conteúdo. Você não está dizendo nada sobre o conteúdo, está dizendo talvez sobre o método, mas não está dizendo nada sobre o conteúdo da sua política ao dizer que é um país multilateralista. Porque está dizendo. Mas, a rigor, os organismos multilaterais estão lá para diferentes países chegarem e dizer cada um o que acha e ver se sai alguma coisa dali. E não como um conteúdo, como um determinante. É que tá, prática começa a ser assim. Como é que você direciona a sua atuação? Tem que ver o que está dizendo a ONU, tem que ver o que está dizendo a organização XYZ. Não, isso é mais uma vez é voltar à zona de conforto e evitar a ideia de ter que pensar qual é a vontade do povo, qual é a vontade do país. Porque tá pronto lá, né? Hoje em dia, é engraçado, porque os organismos multilaterais hoje têm posição, não é para ter também, né? Os organismos multilaterais internacionais são para os países chegarem à posição, de alguma maneira, se formar consenso entre os países. Claro que com todo o respeito ao caráter, que a função que esses organismos têm, legitimidade, prestígio que eles têm, muitas vezes pode ser utilizado de maneira muito positiva. Quando tem boas lideranças nesses organismos, nos seus secretariados, pode ser usado de maneira positiva, mas sem esquecer esse caráter fundamental que é um organismo multilateral. Então, isso de dizer que o Brasil é um país multilateralista é, mais uma vez mais, a busca do conforto e do não pensar. Está aqui. Já falei um pouco dessa questão dos temas globais, né? Hoje em dia, basta dizer que um tema é global e você começa a contestar a soberania dos países. Clima. É um tema global. O que isso significa? Na prática, significa que você quer fazer coisas contra a vontade dos países individuais. Migração é um tema global. Não sei. Pode dizer que sim ou que não. O que significa? Significa que determinadas correntes de pensamento, determinadas correntes políticas querem usar o tema da migração para limitar, para contestar a soberania dos países. Então a gente tem que estar atento para isso, né? Não é dizer que os temas não tenham um caráter assim, mundial, mas o adjetivo global é um rótulo que leva a uma determinada coisa. Quando você vê esse rótulo na garrafa, você sabe que você vai estar tomando algo contra a soberania. Outra coisa, a ideia de que existe um deslocamento de eixos de poder. Isso tem se falado muito. Há 20 anos se fala. Sobretudo para dizer que não, tem um deslocamento de eixos de poder do Atlântico Norte para a Ásia, uma coisa assim. Bem, Não sei, quer dizer, existe, claro, uma emergência de países asiáticos, de aumento de importância, diminuição de importância relativa de outros. Mas, quando geralmente se fala disso, o que está por trás também? Está por trás assim, olha, o Brasil não tem condição de atuar em nada, a gente tem que simplesmente embarcar em quem está na frente. Não é isso, né? Eu acho que nós temos que fazer um deslocamento dos eixos globais para nós. Esse eixo tem que se deslocar. O Brasil, eu acho que essa é uma das ambições hoje do povo brasileiro. É ser mais fluente, é ser mais presente no mundo. Então, essa coisa meio passiva, assim, ah, que o eixo está se deslocando e está sempre de um lado para o outro, não interessa se está de um lado ou do outro, se nós não estamos nesse eixo. Interessa no sentido, claro, cada coisa tem uma dimensão, mas eu digo isso não por ser a favor ou contra um lado ou outro de um eixo, mas para dizer que essa ideia de que existe um deslocamento dos eixos globais e o Brasil tem que seguir isso. É um reflexo de passividade, é um reflexo de não querer pensar, de não querer agir. É um reflexo de querer ter posições automáticas, de querer ficar na zona de conforto. Bem, e de não achar que nós possamos influir. E aí vem outro clichê também, assim, não é conosco. Oriente Médio, Israel, Palestina, não é conosco. Tudo é conosco. Tudo é conosco porque a gente está nesse mundo. Não é porque o Brasil é o grande ou maior, mas assim, acho que tudo é com todo mundo. Mas no nosso caso, certamente, essa ambição de nós sermos um país, uma nação influente no mundo, ela passa por a gente acabar com essa coisa que não é conosco. Então, o que é conosco? É somente nossa região? Somente comércio? É somente o quê? Quando as ideias que estão aí em choque, em fluxo no mundo, elas são determinantes para a nossa região também, são determinantes para a estrutura do nosso comércio, são determinantes para a nossa capacidade de crescimento econômico. Então, se a gente não participa disso, porque não é conosco, não digo nem só as questões geopolíticas, mas, sobretudo, os grandes debates de ideias, sobretudo o debate entre nacionalismo e antinacionalismo, se a gente não se coloca, não participa disso, nós estamos nos deixando influir, estamos renunciando à nossa responsabilidade de tentar influir no mundo a favor dos nossos interesses e dos nossos princípios. Eu acho que é isso. Também a questão do prestígio internacional. O Brasil está perdendo prestígio internacional. Não está, está bem? Não está mesmo. Tenho visto isso claramente ao redor do mundo. O Brasil hoje é olhado com muito mais interesse, com muito mais atenção do que era no passado, porque a gente tem hoje, eu acho que essa tentativa de se afirmar como alguém que está dizendo algo, como alguém que não está simplesmente reproduzindo o funcionamento do sistema. Na teoria da informação, assim, pelo pouco que eu sei, tudo no início ali da teoria da informação, são dois, né? Assim, os pioneiros ali, o avanço da computação começa com a teoria da informação ali nos anos 40. Como é que você faz um computador? Como é que você faz uma máquina? Bem, e acho que é o Turing que diz o seguinte, bom, você tem uma máquina, um computador, que realiza determinadas operações à medida que você vai dando capacidade de memória, de funcionamento, ele vai conseguindo realizar operações cada vez mais complexas. Mas ele precisa de um oráculo, ele chama de oráculo. Oráculo, no caso, é o ser humano. A máquina ela nunca vai conseguir se programar. Basicamente, acho que é isso, se eu entendo bem. Tem algum matemático aqui, me diga se estou errado, mas basicamente é isso. Né? Que tem a ver com o famoso teorema da incompletude do Gödel. Um sistema matemático nunca vai ser capaz de se esgotar. Ele sempre haverá uma incompletude, sempre haverá algo que necessita algum tipo de agente externo. Mas, sobretudo, na questão da máquina, né? Ela precisa de um oráculo. Então, você tem um sistema internacional, nesse sentido, uma máquina que funciona de determinada maneira. Mas acho que o Brasil tem condições de ser um oráculo, entre outros, desse sistema. Acho que cada nação tem e precisa ser um oráculo, algo que influi na programação. Você não pode deixar o sistema se autoprogramar. Porque se você deixa o sistema se autoprogramar, na verdade, ele não está se autoprogramando. É um outro oráculo que está programando esse sistema. E você não sabe se é a favor dos seus interesses ou contra. Provavelmente vai ser contra. Então, esse antinacionalismo é um pouco isso hoje. É deixar que o sistema se autoprograme. Isso não existe. Tem um interesse por trás. Sempre. Tem um oráculo. Não sei se é bom ou ruim. Então nós temos que ser um desses oráculos. Nós temos que influir na programação da máquina. Basicamente é isso. Queria abrir para perguntas. Obrigado.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.